público poder aceder às galerias. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Sr. Secretário da Mesa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para anunciar à Câmara que estão disponíveis nos suportes institucionais da Assembleia da República o conjunto de iniciativas que deram entrada desde a nossa reunião de ontem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então entrar na nossa ordem do dia. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E então, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas para poder fazer a intervenção inicial. Só chegou ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados. Este acordo complementar ao Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil foi assinado em Porto Seguro, em 22 de abril de 2000, sobre a concessão de equivalências de estudos no Brasil, ensino fundamental e médio, e em Portugal, ensino básico e secundário, feito em Lisboa, 22 de abril de 2023, estabelece o enquadramento jurídico de concessão de equivalência de estudos em Portugal, o ensino básico e o secundário, e no Brasil, ensino fundamental e médio, com o intuito de promover uma adequada integração escolar de nacionais das partes, para efeitos de prosseguimento de estudos nos estabelecimentos de ensino da outra parte. O acordo em apreço vem a concretizar o estipulado no artigo 38 do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, assinado em Porto Seguro em 22 de abril de 2000, que estabelece que o regime de concessão de equivalências de estudos aos nacionais das partes que tenham tido aproveitamento escolar em estabelecimento de um desses países, para o efeito de transferência e de prosseguimento de estudos nos estabelecimentos da outra parte, é definido por um acordo complementar. A assinatura deste acordo contribui, assim, para o aprofundamento das relações entre Portugal e o Brasil em matéria de educação não superior. Este é um tema que se afigura particularmente premente, dada a conjuntura dos últimos anos, em que se registra um assinalável crescimento do número de cidadãos brasileiros que procuram Portugal para estudar, podendo ainda oferecer um incentivo para que mais cidadãos portugueses o façam no Brasil. Este acordo resultou de negociações entre o Ministério da Educação da República Portuguesa e o Ministério da Educação da República Federativa do Brasil, com a articulação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP, e do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. A negociação entre as partes teve início em 2021, com o envio da primeira minuta do acordo por parte do Brasil, tendo Portugal apresentado a sua contraproposta nos meses seguintes. Dada a elevada complexidade de um acordo, um grupo de trabalho binacional foi constituído para fixar uma versão final do texto, no âmbito da preparação da 13ª Cimeira Luso-Brasileira, que decorreu a 22 de abril de 2023. Os dois lados sinalizaram este acordo como um instrumento que poderia vir a ser assinado nessa ocasião, o que acabou por se concretizar. Já no atual governo, obtidos os pareceres positivos do Sr. Primeiro-Ministro e do Gabinete do Ministério da Educação, o Ministério dos Negócios Estrangeiros deu início ao procedimento legislativo com vista à aprovação interna deste instrumento. Neste seguimento, na reunião do Conselho de Ministros de 12 de março de 2026, foi aprovado o projeto de proposta de resolução em apreço. Faço a quanto precede, entendo que se reveste de relevante oportunidade política para Portugal a aprovação deste acordo na redação constante da versão assinada pelas partes. Tenho dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado tem dois pedidos de esclarecimento. Três pedidos de esclarecimento. Responde em simultâneo aos três, Sr. Ministro. Aos três. Então, Sr. Deputado Paulo Núncio, para o primeiro pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Na semana que comemoramos o Dia Internacional da Língua Portuguesa, discutimos neste plenário um acordo para a equivalência de estudos entre Portugal e o Brasil. E este é mais um instrumento de valorização e de reforço do espaço educativo da língua portuguesa e serve também para definir regras claras para assegurar que alunos, que o percurso escolar de alunos portugueses e brasileiros não se perde na travessia entre estes dois sistemas educativos que, embora próximos, não são idênticos. Este acordo parte de um pressuposto que existem afinidades estruturais entre o sistema de ensino de Portugal e o sistema de ensino brasileiro. E existindo essas afinidades, as mesmas podem e devem traduzir-se em modelos de cooperação e de simplificação administrativa. Não se trata de apagar as diferenças, trata-se sim de procurar compatibilizá-las. Mas, como dizia, estamos a falar de dois sistemas de ensino diferentes. E há que considerar um conjunto de diferenças, desde logo as metas curriculares ou os sistemas de avaliação dos dois países. E as diferenças são várias e são notórias. Desde logo, as disciplinas e as matérias que são estudadas, depois os sistemas de avaliação dos alunos e, finalmente, as estratégias de recuperação, só para falar em três situações. E, por isso, os alunos portugueses e brasileiros, apesar do ano e da idade equivalente, estão em circunstâncias muito diferentes. E, para o CDS, é muito importante assegurar que a equivalência será verdadeira e exigente entre as frequências de estudo dos dois países. E, por isso, deixo-lhe a pergunta. Na regulamentação deste acordo, vai o Governo assegurar a exigência, o mérito e a verdade académica não serão comprometidos por conveniências administrativas? Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Correia, do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Este acordo visa a promoção adequada da integração escolar de alunos portugueses e brasileiros, de modo a prosseguirem os seus estudos em Portugal ou no Brasil. No regime atual em Portugal, o reconhecimento da equivalência depende da apreciação especialmente das escolas, através da apresentação de documentação, em que o aluno ou o encarregado de educação pode precisar de explicar critérios de avaliação, notas e organização do seu percurso escolar. Mas agora, com este acordo, basta enquadrar o histórico do aluno nos parâmetros de uma simples tabela comparativa. Senhores deputados, não é um PowerPoint do PS, é uma tabela do PSD. Basta isto. Esta automatização é, pasme-se, descrita como resposta facilitadora da integração e da vida dos estudantes. Mais ainda, a Embaixada Brasileira passou a reconhecer os históricos escolares online. Somente em 2025 foram validados mais de 16 mil documentos, tornando-se este um dos serviços mais procurados pelos brasileiros que querem vir para Portugal. Uma equivalência automatizada, que não analisa o histórico dos alunos, pode levar a que a integração e adaptação aos conteúdos seja comprometida, assim como o risco de introduzir uma dificuldade acrescida para os professores no exercício das suas funções letivas. Por isso questiono, Sr. Secretário de Estado, quais as medidas que vão acompanhar este acordo para uma efetiva inclusão e combater o insucesso escolar que tem marcado o percurso de muitos alunos do Brasil que chegam ao nosso sistema de ensino. Este acordo prevê também uma comissão técnica bilateral convocada por via diplomática. Pergunto, como se vai proceder à certificação das aprendizagens no ensino vocacional e no ensino profissional que é apontada como competência desta comissão técnica? Muito obrigado.
Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado Emídio Sousa. A ratificação deste acordo vai no sentido positivo. A comunidade brasileira é hoje a maior comunidade imigrante em Portugal. Portugal também tem uma comunidade bastante relevante no Brasil, são mais de 100 mil cidadãos. Portanto, o reconhecimento de habilitações é mutuamente benéfica. Facilita a vida a quem vem para Portugal em idade escolar ou para concluir os estudos. É importante referir que isto beneficia também quem imigra ou está a residir atualmente no Brasil, sendo cidadão português. E a pergunta que eu lhe queria deixar é se não entende o Governo que este acordo devia ser aprofundado, porque Portugal e o Brasil têm atualmente universidades e instituições do ensino superior que são mundialmente reconhecidas, e se não também devíamos encontrar um mecanismo que tornasse mais fácil, mais célere o reconhecimento da habilitação no ensino superior, porque creio que isso seria mutuamente benéfico.
Sr. Deputado de Estado, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer as palavras amáveis do Sr. Deputado Paulo Núncio. Naturalmente que nós temos muitas afinidades com o Brasil e, às vezes, alguns preconceitos que existem e nós temos que os saber ultrapassar. A língua portuguesa hoje é já o idioma mais falado no Hemisfério Sul. Para o Governo, para o Governo de Portugal é um grande ativo estratégico e por isso é que estamos a apostar fortemente até na revisão do regime jurídico. E quando dizemos que é a língua mais falada no Hemisfério Sul, já somos aproximadamente 300 milhões de falantes da língua portuguesa, que é também um ativo económico. Por isso é que consideramos muito importante este acordo. Obviamente que há diferenças. O que aqui se traduz no acordo é simples e um conjunto de peritos esteve a negociá-lo e quase que só resulta aqui uma equivalência entre o número de anos de escolaridade de um lado e o número de anos de escolaridade do outro. É verdade que as matérias são muito diferentes. Aquilo que é importante para o Brasil na